Então, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar os representantes das várias entidades que pediram esta audiência, nomeadamente a ANEFA, representada aqui pelo Sr. Gelo Filipe Roque, a Forestes, representada pela Sra. Diretora Executiva da Forestes, Engenheiro Rosário Alves, e já agora. Não referi. Hoje o Filipe Roque está aqui na qualidade de vice-presidente da direção da ANEFA. O senhor presidente da direção do Fórum Florestal, engenheiro António Louro. O senhor presidente da direção da UNAC, engenheiro António Gonçalves Ferreira. O senhor engenheiro Luís Calaim, secretário-geral da FENAFlorestas. E o senhor Vítor Guterres, da Federação Nacional de Produtores Florestais. Obrigado por terem vindo. E queria dizer-lhes que nós, inicialmente, tínhamos previsto fazer esta audiência no passado terça-feira. No entanto, como não havia a certeza dos serviços que estavam todos, não entendemos por bem recebê-los quando estivessem todas as entidades que pediram a audiência. Até porque na passada terça-feira, e numa situação semelhante à vossa, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, pediu uma audiência para tratar temas também muito idênticos aos que estão aqui referidos, nomeadamente a parte dos incêndios florestais, e a CNA esteve aqui na terça-feira, teve aqui uma audiência. Portanto, só para vos dizer, o motivo foi apenas esse, porque estivemos com a CNA e era para ter tudo em conjunto, mas como não tínhamos todos os elementos, nós gostaríamos de os ter todos. Foi esse o motivo do adiamento, articulado com a direção dos grupos parlamentares e com os meus colegas da mesa. Para a audiência de hoje, o que nós acordamos aqui é que, inicialmente, entre as diferentes entidades, distribuíram o tempo à volta de meia hora para vocês depois exporem as vossas razões. Depois iremos avaliar se efetivamente fizer falta mais um tempo ou outro, nós também estaremos receptivos a isso, porventura. E depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos para fazer perguntas e comentários às vossas intervenções, e na parte final haverá à volta de 15 minutos para responderem também. Mas tudo com alguma flexibilidade, porque se pretende é que esta audiência tenha a maior utilidade para as partes, neste caso para as entidades e para os partidos políticos aqui representados. E eu então começaria por dar a palavra, não sei se começo pela ordem que estão sentados. Começamos pelas senhoras? Com muito gosto, sim, senhora. Então, senhor Engenheiro Rosário Alves, da Forestes, tem a palavra, faz favor.
Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, acho que em nome de todos os colegas, agradecer a disponibilidade e a flexibilidade da Comissão Parlamentar da Agricultura para nos receber e para gerir estes contratempos da confirmação das presenças e a abertura também para receber o novo colega, que também confirmo mais tarde. E talvez começou a primeira a intervir, dizer que esta iniciativa conjunta de todas as organizações ligadas à produção florestal e também com a ANEFA, que é a Associação Nacional Representante das Empresas Prestadoras de Serviço neste setor, se deve, de facto, à importância dos acontecimentos e ao seu enquadramento e gestão futura em termos financeiros no Orçamento de Estado, e por isso pedimos neste período, embora também não percebamos muito bem a efetividade, digamos assim, daquilo que vamos trazer aqui aos senhores deputados. Mas, de qualquer das maneiras, todos nós temos preocupações, algumas específicas, outros completamente transversais, preocupações transversais. E na minha intervenção eu vou dizer e vou-me referir àquelas que, do ponto de vista da Forestes, nos preocupam mais. Certamente que há algumas de mais longo prazo que poderemos falar noutra altura com os senhores deputados, mas de qualquer das formas há medidas de curto médio prazo que pensamos que deveriam já estar inscritas no Orçamento de Estado. E que nos preocupam as notícias. Relativamente aos números gerais, sabemos que são verbas significativas aquelas que são anunciadas, mas as verbas são anunciadas relacionadas com os incêndios florestais. E como nós sabemos, existem ajudas às vítimas, ajudas às empresas, às explorações agrícolas e depois ao setor florestal e ao combate e à prevenção. Nós não conseguimos fazer uma leitura fina das parcelas, das rubricas orçamentais, das parcelas orçamentais que vão ser dedicadas a cada uma destas componentes. E essa é a nossa primeira dificuldade. Nós consideramos que na questão do PDR deveria haver um reforço, pelas informações que temos não vai haver. Achamos que o reforço previsto para o Fundo Florestal Permanente pode ser insuficiente face aos objetivos das novas equipas de sapadores florestais e também gostaríamos até de perceber quais são as rúbricas do Fundo Florestal Permanente que são dirigidas às atividades correntes do Estado, coisa que nós há muito vimos reclamando que deveriam ser, digamos assim, executadas com outras origens de financiamento. Depois gostava de, numa dessas linhas de apoio que se dirigem aos sapadores florestais, dizer que mais do que o Orçamento de Estado inscrever novas verbas para novas equipas, é absolutamente indispensável que as equipas antigas sejam reforçadas em termos de reequipamento. Nós sabemos que, por exemplo, outros agentes da Proteção Civil, como os bombeiros voluntários, normalmente é feito esse balanço e são dotados de meios para fazerem essa reposição do equipamento e queríamos que ficasse salvaguardado que as equipas que já existem no próximo período crítico tivessem em condições efetivas, tanto ao nível das viaturas como do equipamento mais ligeiro e até de formação, tivessem de facto em ordem para serem eficientes na próxima época, que já sabemos que é mais longa ou tende a ser mais longa do que o tradicional. Outra das questões que nós gostaríamos também de chamar a atenção é para a reposição do potencial produtivo florestal. Ou seja, nós estamos perante milhares de proprietários que perderam a sua produção de 30 anos e que vão levar mais 30 anos a repor esse potencial produtivo. Sabemos que há iniciativas, e ontem tivemos reunido com o Sr. Ministro da Agricultura e ele deu-nos já algumas pistas relativamente aos parques, à oportunidade e à abertura para as próprias associações da produção constituir esses parques. Mas esses parques, do ponto de vista da produção e do ponto de vista do preço ao produtor, não vão garantir um preço ao produtor se forem só apenas com linhas de crédito ou se forem apenas e só com a gestão propriamente dita dos parques. Portanto, tem que haver aqui um referencial mínimo que nós apontamos para os 28, 30 euros no parque e que eles sirvam de referência e certamente com alguns parques depois o mercado organizar-se-á. Neste sentido, também achamos que o Estado deve gerir e estocar a sua madeira de forma a não inundar o mercado e a não fazer uma baixa que nós todos já sabemos que vai acontecer. E, portanto, eu estou com 5 minutos e ficava por aqui agradecendo a vossa atenção.
Seguido o Sr. Filipe Roque.
Gonçalves Ferreira, da
UNAC. António Gonçalves Ferreira, da UNAC. Muito obrigado. Seja, faz favor.
Senhora, muito boa tarde a todos e também os meus agradecimentos por nos terem recebido. Uma das razões, só acrescentando ao que o engenheiro Rosário Alves disse, também nos levou a pedir esta audiência, é que a produção florestal tem-se visto um bocadinho esquecida no que têm sido os últimos desenvolvimentos legislativos, nomeadamente na reforma da floresta. Nós fizemos as 600... observações e sugestões que foram feitas na reforma da floresta, eventualmente 598 foram feitas pelas organizações produtoras florestais e muito poucas delas foram depois acolhidas ou tidas em conta. Portanto, isso preocupa-nos e por isso também apelámos para a Comissão da Agricultura para trazermos aqui essa nossa preocupação, não só do momento gravíssimo pós-incêndio que estamos a viver, mas de uma perspectiva mais global de ser necessário ouvir a produção florestal e as pessoas que estão no terreno, no sentido que as políticas que sejam depois desenvolvidas tenham aderência e tenham receptividade do outro lado e tenham resultados. Portanto, e nesse sentido ia dividir aqui a minha intervenção entre umas sugestões relativas ao curto prazo e outras mais de médio e longo prazo. Relativamente ao curto prazo, há três coisas que nos preocupam. A primeira é a utilização dos meios de emergência e socorro. Tem-se falado muito em operações de estabilização e emergência. A emergência é mesmo emergência, é para ser hoje, não é para ser daqui a 3 meses ou a 4 meses ou no ano que vem. Portanto, e o Estado tem meios que poderia usar nessa vertente, nomeadamente o Exército, as equipas de sapadores florestais distritas às várias entidades, os GIPSES, os bombeiros, e essas entidades deviam ser envolvidas na estabilização de emergência das zonas realmente críticas, nomeadamente nas cabeceiras das zonas de reabastecimento de linhas de água e de albufeiras para consumo humano, portanto, e esse tipo de operações que não podem esperar 3 ou 4 meses para acontecer. Outra coisa essencial de curto prazo era haver um plano de contenção fitossanitária nas áreas de interface entre as áreas ardidas e as áreas não ardidas, e aí também não vemos o ICNF nada preocupado em trazer essa medida ao terreno. Relativamente ao PDR 2020, só duas notas, uma que já abriu, que foi a tal estabilização de emergência, mas que vai demorar tempo a ser aprovada, mas havia uma coisa que o PDR podia fazer, que era diminuir os prazos de análise. E se os prazos de análise passassem a ser 20 dias, provavelmente aí podíamos ganhar alguma coisa. Outra coisa que também era importante olhar era para a medida de apoio aos prestadores de serviços florestais, que, tendo em conta que vai haver um brutal aumento de necessidade de intervenção ao nível quer do corte de madeira, quer de todos esses trabalhos, deveria haver uma linha concreta na medida 402 para reforço da capacidade dessa área de trabalho. Depois, outra coisa muito importante tem a ver com as medidas de gestão do mercado, que é neste momento a nossa maior preocupação. Tivemos uma reunião ontem com o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Secretário de Estado e ficámos muito preocupados porque há uma diferença enorme entre a avaliação que nós fazemos internamente relativamente às disponibilidades de madeira ou à madeira ardida que existe neste momento e a interpretação que o Estado tem desse mesmo valor. Portanto, nós temos fontes que não são as fontes oficiais, mas era importante que o Estado português, que o ICNF, divulgasse o inventário da madeira ardida para nós sabermos, não um número em abstrato, mas um inventário formal da madeira ardida do Estado, que nós estimamos que seja 50% da madeira total ardida no país, de madeira de pinho, e que, como tal, a gestão do estoque dessa madeira vai ter uma influência determinante no que vai ser o impacto ao nível dos produtores florestais e dos lesados privados pelos incêndios. Portanto, e gostávamos também de saber esse número. Não o conseguimos saber na reunião, o Sr. Ministro tinha alguns números, mas eram divergentes dos nossos, mas era importante haver o número oficial. E o Estado, como digo mais uma vez, deveria ser ele a autossuspender a sua atividade de corte, garantindo, obviamente, a qualidade da madeira que tem, que é uma qualidade enorme e que não se pode perder, mas ter soluções que os privados têm mais dificuldade em ter, para garantir a madeira em qualidade, estocada e libertada no mercado após esta hecatombe que está a surgir e que ainda não teve toda a sua dimensão plasmada no mercado. Portanto, isso seriam as medidas de curto prazo. E para essas medidas, ao nível do Orçamento do Estado, se o Estado quiser fazer alguma gestão de stocks e garantir que o preço mínimo da madeira não baixa abaixo de um determinado patamar, tem que ter alguma salvaguarda em termos de margem no Orçamento do Estado e nós, do que conseguimos perceber, do que é os valores que estão descritos, não existe lá valor para essa medida com uma dimensão suficiente. Depois, em termos de médio prazo, eu apontava só duas coisas. Uma tem a ver com as faixas de gestão de combustível, que são essenciais para diminuir o risco e para permitir depois o relançamento do investimento, mas não é com uma medida que foi anunciada como 46 milhões de euros para a floresta, que não é mais do que um empréstimo às autarquias para elas substituírem aos produtores florestais e fazerem a limpeza dos interfaces florestal-urbano, e depois virem cobrar ao produtor florestal esse valor. Portanto, é um empréstimo às autarquias, para as autarquias fazerem o trabalho e depois virem cobrar ao produtor florestal. Porquê é que esse trabalho não é feito pelo produtor florestal? Porque é impossível fazê-lo em termos económicos. O seu custo é de tal maneira grande e de tal maneira consistente em termos temporais, porque é preciso fazê-lo todos os anos, que não há nenhum proprietário nem produtor florestal que tenha capacidade económica de o fazer. Portanto, e era importante olhar para isso. Isso custa 200 milhões de euros fazer as faixas de gestão de combustível à volta do periurbano nacional. É preciso às vezes pôr número nas coisas até para ver se eles estão certos, mas com alguma fiabilidade o número será esse, e a sua manutenção custa à volta de 30 milhões de euros por ano. Isso é incomparavelmente menor que o prejuízo de 1.500 milhões a 2 mil milhões que tivemos nos fogos este ano. A segunda medida tem a ver com o papel das ZIFs. As zonas de intervenção florestal foram minimizadas na reforma da floresta, são um instrumento importantíssimo, demoraram anos a estabelecer-se no terreno, têm um trabalho por trás brutal, e nós vamos deitar abaixo esse trabalho para entrarmos numa nova entidade que não sabe bem o que é, até pode funcionar, mas não podemos perder o capital que foi investido nessas GIFs. Depois, em termos mais globais, acho que temos que olhar para os apoios à florestação e à manutenção e também para apoios agroecoambientais. Portanto, isso é uma coisa mais de futuro, mas gostava de deixar aqui essa nota aos seus deputados, no sentido de começarmos a preparar já o que é o pós-2020 e ter uma perspectiva diferente no que tem que ser o olhar para a nossa floresta nessa vertente. Portanto, vou deixar...
Muito obrigado. Segue-se quem?
Vítor Gutierrez, da FNAP.
Vítor Gutierrez, da
Federação
FNAP.
Nacional.
Federação Nacional de Produtores Florestais. Tem a palavra, por favor.
Muito boa tarde. Muito obrigada por nos receberem. Nós temos aqui umas medidas muito concretas que pensamos que poderá ter enquadramento no Orçamento de Estado. E começando por uma questão fiscal, que é o IVA. O IVA de atividades da silvicultura. Em que um proprietário florestal se quiser manter a sua propriedade limpa, está a ser onorado com um IVA de 23%. A mesma operação silvícola, se for para uma empresa, para um agente económico, esse IVA é 6%. Achamos que isto é, de facto, injusto, o proprietário florestal, por não ter uma atividade económica na área da silvicultura, ter que pagar 23%. Em relação ao IVA também, e achamos que é uma forma de minimizar o baixo custo da madeira, que é o seguinte: quando o proprietário florestal vende a sua madeira que foi queimada, e ressalvando que isto só mesmo para as áreas de incêndio, quando tem que fazer o ato único para a venda dessa madeira, os 6% de IVA que ele recebe do madeireiro, da empresa que lhe vai cortar a madeira, não ter que o devolver ao Estado, era 6% da ajuda que valorizava o valor da madeira. Uma outra questão era a questão que também não conseguimos entender, que os chapadores florestais, sendo agentes de proteção civil e fazendo o seu trabalho na silvicultura, porque é que não têm o apoio de poderem usar o gasóleo verde, como qualquer agente da agricultura. Isto eram as medidas concretas. Outra coisa que nos preocupa bastante é a questão da diferenciação entre os apoios devido aos incêndios para a indústria e para a agricultura. Não se percebe porque é que a indústria tem 85% financiado a fundo perdido até 235 mil euros e 70% acima desse valor. Enquanto para a agricultura e na floresta não sabemos em que ponto é que se enquadra os prejuízos florestais, porque... Na reunião de ontem com o Sr. Ministro percebemos que na agricultura não seria, iriam tentar que seja na indústria, em que os primeiros 5 mil euros são a 100%, até aos 50 mil euros são 85% e acima dos 50 mil euros até aos 400 mil euros só são financiados a 50%. E era isto para já. Muito obrigado.
Segue-se.
António Louro.
O Sr. Engenheiro António Louro, Presidente da Direção do Fórum Florestal. Tem a palavra, faz favor.
Agradecer em primeiro lugar a marcação desta reunião e o facto de estarem disponíveis para nos ouvir. Gostaria em segundo lugar, de manifestar a minha profunda tristeza por continuarmos, depois deste tempo todo, a tratar de forma discriminada as vítimas dos grandes incêndios florestais deste verão. Há municípios, e continuam a existir municípios, em que as vítimas e as pessoas que perderam os seus bens num incêndio têm um tratamento diferente e têm direito a ajudas diferentes da freguesia do lado, só porque ardeu no outro dia. Eu não consigo explicar isto às populações. As nossas populações não conseguem entender que não tenham os direitos que têm os outros Eu penso que o país tem que encontrar uma solução para uma questão tão simples. São vítimas do mesmo processo, no mesmo país, cidadãos de primeira todos eles, todos deviam ter um tratamento equitativo. Segundo ponto, era manifestar uma preocupação grande que continuo a ver que há uma grande atenção nas questões do combate, nos investimentos no combate, no deixar passar a imagem pública que o combate é uma aposta séria e forte. O combate será sempre preciso, nunca será uma solução. A solução está na gestão do território, está na gestão dos espaços de forma correta e plena ao longo do tempo. Gostaria de deixar um desafio, que o Estado português lance um programa de conversão dos seus equipamentos públicos que recorrem ao gás natural, por exemplo, a fazer aquecimento de águas quentes e ar para aquecimento, para biomassa, até 2025, que as grandes instalações do Estado que hoje consomem gás natural importado façam a sua transformação para pellets e com isso contribuam para aumentar o mercado deste importante combustível, que é de produção nacional e que, ardendo assim de forma controladamente, nos ajudará a gerir os espaços florestais e a evitar grandes incêndios florestais. Para além disso, deixar também um alerta, que nós não vamos encontrar a solução aprofundando as medidas que andámos a aplicar nestes últimos 40 anos, aumentando-lhe a dotação, dando-lhe um jeitinho. Nós precisamos de medidas novas, precisamos de novas formas de encarar o território e a sua gestão, precisamos de perceber bem o que está a acontecer aos territórios rurais e, infelizmente, isso ainda não é muito notório nas medidas que têm vindo a ser anunciadas. Temo que ainda reste muito no território para arder e que a nossa rapidez de ataque a este problema não esteja a ser suficiente. Espero que o próximo quadro comunitário e que as próximas medidas nos tragam para os territórios de minifúndio, depois de tantos quadros de apoio falhados, finalmente medidas integradoras de caráter territorial que nos permitam fazer investimentos articulados entre a floresta, a parte agrícola e a parte da pastorícia, porque efetivamente é claro hoje olhar para a forma como estes territórios conseguiram chegar às ajudas que não conseguiram, que os apoios que teoricamente lhes estavam destinados não chegaram ao terreno. E se não chegaram ao terreno, não é por culpa das pessoas. É porque as medidas que estão desenhadas de Bruxelas não nos servem, vão servindo para que o país gaste o dinheiro, não estão a servir para resolvermos os problemas que, pelos vistos, se agravam continuamente no território. E era só isto.
Muito obrigado. Segue-se.
Filipe Roque, da ANEFA.
O Sr. Engenheiro Filipe Roque, Vice-Presidente da Direção da ANEFA.
Sim, sim.
Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Faz favor.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quando foi marcada esta reunião, já não foi possível ao meu colega da presidência, do presidente, estar por aqui, porque tínhamos outros compromissos já em que ele tinha que estar presente. Daí estar eu. De qualquer forma, tudo aquilo que já foi dito, há aqui duas preocupações ou três que nós gostávamos de realçar. Uma delas prende-se, obviamente, ainda com o que resta do quadro comunitário. Depois continuamos a ver que a celeridade nas aprovações não existe, os critérios de seleção são altamente seletivos e penalizadores para algumas regiões, a demora nas suas aprovações e na resposta às contestações é enorme. Portanto, há aqui uma panóplia de coisas que nós entendíamos que poderiam ter sido já alteradas. Provavelmente até ao final do quadro já não vão ser, não temos pelo menos essa fé, embora não seja um homem de fé, mas nunca é demais reforçar que é necessário, efetivamente, da parte dos seus deputados, naquilo que é possível, haver alguma pressão para que as coisas comecem a correr melhor e os dinheiros que ainda existem, para que realmente sejam bem investidos e sejam feitos com celeridade, de forma a que possamos vir a utilizá-lo ainda, não só nas catástrofes abióticas que aconteceram, mas nas catástrofes bióticas que há e que vão continuar a acontecer e que vão intensificar-se os problemas bióticos no país. Daí que o António falou muito bem na situação do corredor fitossanitário que nós entendemos também que era importantíssimo que fosse estabelecido entre as zonas ardidas e as zonas não ardidas, tipo uma zona tampão como foi estabelecido para o Nomato do Pinheiro, e não vemos implementado qualquer plano para isso. Relativamente ainda às medidas de apoio dos prestadores de serviços, a medida 402, que deveria ter sido implementada e nós não vimos que a curto prazo, e provavelmente a médio prazo não a vemos a ser implementada em condições favoráveis para que os prestadores de serviços possam dar resposta àquilo que infelizmente, por um lado, vão ter que fazer, porque inclusivamente os projetos que até à data da 402 estão no PDR 2020, há projetos com muitos meses, largos meses, sem qualquer decisão. Continuamos a ver decisões, por exemplo, que até as próprias florestações ou os sistemas agroflorestais que têm a ver essencialmente com florestações ou com densamentos estão neste momento a ser decididos e a maior parte a ser decididos desfavoravelmente. Não queríamos acreditar que até a própria florestação viesse a ser decidida desfavoravelmente. Sabemos, obviamente, que há orçamentos, que há orçamentações, que há valores que foram atribuídos por concurso, mas, sinceramente, achávamos nós que estas medidas, tudo o que fosse florestação e adensamentos e tudo que, nesta área, que deveria ter havido um reforço para que realmente não tenhamos cada vez mais desertificado, de uma maneira ou de outra, o nosso país. Por último, o Fundo Florestal Permanente. Nós há muito tempo que vimos a criticar a forma como o Fundo Florestal Permanente, não é de agora só, já nos anteriores governos vinha a acontecer o mesmo. Nós sabemos que anda à roda de 30 a 40 milhões de euros por ano que o Fundo Florestal Permanente, através da medida verde que foi implementada há uns anos para cá, consegue angariar, mas infelizmente vimos é que o Fundo Florestal Permanente tem sido utilizado para tudo, menos para criar florestas e para melhorar a floresta. É isto que gostaríamos que realmente haja pressão, se possível, que se os seus deputados sejam sensibilizados para a situação, se é que não estão, para que realmente possamos fazer alguma coisa e haja uma melhor distribuição destes dinheiros e não agarrar no dinheiro que todos nós contribuintes pagamos no litro de combustível que pomos nas nossas viaturas, para que depois ele seja dispersado e seja utilizado em tudo menos aquilo para que efetivamente foi criado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Luís Calaim, Secretário-Geral da FENA Floresta, faz favor.
Olá a todos, muito obrigado mais uma vez por nos receberem. Eu sei que os senhores deputados já têm visitado as zonas pós-incêndio e o motivo pelo qual nós pedimos a audiência, de nós em conjunto, a produção florestal em conjunto com a Associação das Empresas Florestais e de Ambiente, foi exatamente pela situação que se vive nas zonas ardidas, que é uma situação de pós-guerra. Eu tive o privilégio de já estar em algumas zonas de pós-guerra. O meu pai é médico da AMI, a minha mulher é médica dentista, e ainda o mês passado, não pós-guerra, mas ela foi como voluntária para o Lubango, e eu tive a oportunidade de a acompanhar numa missão de voluntariado. E uma das coisas que nós já pedimos, já fizemos um protocolo, um protótipo do protocolo, já tentámos com a Junta, com a Câmara das nossas cooperativas nas zonas ardidas, com a própria Secretaria de Estado, com o ICNF, é que se trate daquela situação como uma situação pós-guerra. O que é que isso significa? Quando existe uma guerra, vão para lá psicólogos, vão para lá terapeutas, vão para lá médicos, e a situação que se vive em Oliveira do Hospital, em Pedrógão, em Figueirão dos Vinhos, na Marinha Grande e tantas outras, não há envio de técnicos agrícolas e florestais. É urgente, as pessoas chegam às cooperativas, chegam às associações e dizem: Sr. Engenheiro, ajude-me, Sr. Engenheiro, ajude-me, venha comigo ao terreno, venha comigo ver as minhas propriedades, eu quero saber o que é que eu corto, o que é que não corto, que medidas de proteção de solo é que faço, o que é que eu devo fazer à minha propriedade, devo vender a madeira já ou não, por favor, venha comigo ao terreno. E há uma fila à porta da associação ou da cooperativa para fazer os levantamentos dos prejuízos. Sabemos que abre a medida 622 para terminar a 15 de dezembro. Já antes de chegar sequer a dezembro, já fizemos diversos pedidos de prorrogação de prazo. É urgente irem pessoas para o terreno, é urgente haver um apoio, e nós não pedimos só voluntariado, pedimos que haja deslocalização, apoios, ajudas de custo de pessoas que vão para lá como técnicos funcionários do Estado ou técnicos das nossas cooperativas e associações. Estamos disponíveis a isso, queremos colaborar informalmente e formalmente, temos participado e temos dado esse apoio pelas nossas cooperativas, mas é preciso e é urgente mais apoio no terreno. E não é o apoio de curto prazo, mas é um apoio que se vai intensificar, de certeza, em fevereiro e março e abril. A segunda coisa que nós queríamos transmitir aqui, a Fé na Floresta, é eu ontem estive presente num dia chamado Info Day do GPPQ, que é dos projetos do Horizonte 2020, na Faculdade de Ciências. Eu giro lá no meu trabalho, na Fé na Floresta, gerimos dois projetos do Horizonte 2020, e quando aparece a calendarização, diz assim, data final de submissão, 15 de fevereiro de 2018, data de análise dos projetos e de indicação dos resultados, 15 de maio. Data para discutir, revogar, questionar os resultados, 15 de junho. Data de contratualização, 15 de setembro. E isso é o que falta no PDR, foi o que faltou no PRODER, é o que faltou no RURIS, em todo o lado. Eu não entendo como é que, em Portugal, há candidaturas feitas a limpezas e a gestão de faixas de combustível dá 2 e 3 anos, que as pessoas estão à espera, porque anda para trás e para a frente, e o PDR, e as pessoas não sabem quando é que sequer vai ser contratualizado e quando é que podem operacionalizar. E esse é o principal problema para os que estão neste momento na situação de pós-guerra. É, as pessoas estão em Oliveira do Hospital, estão em Figueirão dos Vinhos, e vão falar com o técnico e dizem assim, então eu não quero agora ter eucaliptos, eu gostava de ter carvalho americano, gostava de ter pinheiro manso, gostava de ter medronho, que apoios é que há? O que é que o técnico diz? Se calhar vai haver isto e isto. Se calhar não há nada definido, é nesta data vai plantar, nesta data vai receber o dinheiro, não existe isto, mas eu só quero, estamos todos os grupos parlamentares aqui, não existe e não me lembro de ter existido, não, e é uma coisa que é difícil, era preciso mesmo renascer das cinzas, era preciso estes programas de apoio públicos começarem a ser definidos as datas, que é 6 meses, que é 3 meses, que é 1 ano, as datas onde é aprovado, é contratualizado e como é que é a sua execução. Por fim, a terceira coisa tem a ver com as faixas de gestão de combustível. Hoje o secretário de Estado da Proteção Civil esteve cá, eu já vi a notícia, e isto, o problema destes incêndios e do pós-incêndio, o que tem acontecido é que parece que todos os dias saem despachos novos, todos os dias saem, ontem saiu um despacho assinado de 2 de novembro, com a data de 22 de novembro, ligámos logo para a Secretaria de Estado da Agricultura a dizer que o despacho estava errado, com 2 erros, disseram, pois, mas foi assinado a dia 2, agora já alterámos. O problema é isto, é que têm sido alterações constantes e as pessoas depois, nós dizemos uma coisa, ouvem nas notícias outra, as notícias muitas vezes, como nós sabemos, as notícias saem e é política, não é? O secretário de Estado e o ministro mandam e lançam as notícias cá para fora antes de saírem de despacho, ou antes de saírem em portaria, antes de sair, e depois não é aquilo que está escrito. Então eu só quero, já agora para os meus colegas também conhecerem, relembrar o que foi dito hoje aqui de manhã. E diz assim, José Artur Neves adiantou que vai ser feita uma listagem para que todos saibam o que têm que limpar. E terá a preocupação de manter as espécies autóctones como os carvalhos e os castanheiros. Vamos limpar, mas vamos ter que deixar no terreno os carvalhos e os castanheiros, nas faixas de gestão de combustível. Sobreira e azinheira, agora não interessa. As espécies que vamos cortar e que são obrigadas a cortar é os eucaliptos, os pinheiros, independentemente dos pinheiros, as giestas e as acácias. Então, vou terminar. Está entre comas, mas estas notícias, o problema destas notícias é que depois as pessoas, isto é o que dá, as pessoas recebem nos telemóveis as notificações, vão ver e começam toda uma confusão no terreno e as pessoas já estão a dirigir-se à cooperativa, a telefonar aos técnicos, a telefonar às direções, querem saber o que é que têm que fazer. E este é o principal problema e eu acho que foi a motivação que nos trouxe e que nós assinámos o comunicado para marcar uma audiência conjunta à Comissão da Agricultura e ao Sr. Primeiro-Ministro, é que nós precisamos que haja uma comunicação clara e igual.
Muito obrigado. Eu agradeço a contenção do tempo que, e o respeito que tiveram por aquilo que tinha sido o nosso programa. Eu agora iria passar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e dar a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar todas as associações que fizeram favor de aqui vir hoje, quando estamos em discussão de sede de orçamento, sendo certo de que já esta questão já foi levantada, as propostas que aqui vêm fazer são capazes de pecar por defeito em termos de temporais, até porquanto o orçamento está mais ou menos materializado, as propostas estão entregues e, portanto, deste modo, o vosso contributo efetivamente poderá não ser muito. De todo modo, há sempre um mérito de terem vindo aqui, é que, tal como também nós, PSD, temos alguma dificuldade em ver discriminadas as verbas alocadas a cada uma das ações previstas em sede de orçamento, talvez hoje, com os partidos aqui representados que apoiam o Governo, tenham essa possibilidade de vir aqui mais esclarecidos. De todo modo, ia começar esta intervenção porque foi suscitada aqui uma questão também sobre a reforma da floresta que teve lugar e que aqui foi amplamente discutida. O PSD, desde a primeira hora, disse que a reforma da floresta estava a ser feita nas costas dos produtores florestais. Nós dizíamos mesmo que as propostas do setor não tinham sido acolhidas nem sequer ouvidas. Contrariamente, nesta mesma sala e noutras, era dito pelo Governo que não, senhor, que os produtores florestais tinham sido ouvidos, que as suas propostas tinham sido consideradas. Portanto, se outro mérito não existe em sede de orçamento para vos ouvir, ficou aqui claro de que, efetivamente, os vossos contributos não foram acolhidos. E é pena, porque temos aqui entre nós associações que muito sabem sobre a matéria e podiam ter dado uns contributos para que a reforma, intitulada Reforma Florestal, fosse mais bem conseguida. No nosso entendimento, e dissemos-lo aqui várias vezes, e gostaria de pôr esta questão à consideração de todos, que não há reforma da floresta que seja bem implementada posteriormente no terreno se não partir de uma questão essencial, que é a rentabilidade da floresta. Nós sabemos que para termos um verdadeiro ordenamento e um verdadeiro cuidado da floresta, ela tem que ser rentável e pagar-se a ela própria, ou então haver ajudas públicas para esse efeito, para esse desidrato. Entendemos que a produção deve ser sustentável, portanto a floresta deve assegurar a sua produção. Há outras questões de interesse público que devem ser asseguradas pelo investimento público também. Esses dois objetivos, no nosso entendimento, não foram conseguidos. E depois, há aqui agora uma catástrofe que todos lamentamos e todos os partidos lamentam e a resposta a dar. Desde a primeira hora, desde julho, que nós vinhamos a dizer de que, abstraindo a questão do combate, que já falámos noutra sede e não importa agora para aqui recordar, mas que a resposta que estava a ser dada não era a mais conveniente. Nós falámos desde logo, e vários partidos, e todos, mais ou menos todos os partidos falaram, em que havia necessidade de implementar uma rede de parques para a recepção da madeira queimada. Não só para regular o mercado, mas também para dar alguma ajuda àqueles proprietários que se viram afetados pelos incêndios. Verificamos que 5 meses depois, não há a existência de qualquer parque em qualquer dos cenários que ocorreu estas catástrofes. E por isso, aqui estamos a ver que esta primeira resposta que podia ter sido dada não foi dada. Queria dar conta de que houve a preocupação do PSD, por isso apresentámos propostas nesse sentido, propostas estas que provavelmente não vão ser aprovadas em sede de Orçamento de Estado para 2018, mas que nos preocupa, tem a ver com a tributação também em sede de IRS, àqueles todos proprietários que se viram forçados a vender as suas produções, muitas delas com uma menos-valia do ponto de vista de valor acrescentado, porquanto tiveram que vender povoamentos que não estavam adultos, Alguns deles nem propriamente têm qualquer valor comercial, mas, portanto, preocupa-nos também que mesmo esse pequeno contributo, essa pequena receita em sede de IRS venha a ser penalizada. Da mesma forma, entendemos também que estávamos numa altura crucial para, nos territórios mais afetados, promovemos verdadeiramente o emparcelamento. Nós sabemos que, todos sabemos, e é um dado objetivo, que as nossas parcelas têm pequena dimensão, que não permitem um verdadeiro ordenamento, e era a altura certa para promover o ordenamento e propusemos também que houvesse um incentivo claro ao emparcelamento. Vamos ver que esta proposta do PSD provavelmente vai ser chumbada, dada já dada a convicção que existe na maioria de que só ela tem razão e os outros não têm razão nenhuma. Eu vou terminar.
Garcia conclui, está bem, Sr. Deputado.
Eu vou terminar, Sr. Presidente, mas para também dizer de que nós também consideramos que neste momento era preciso, para além daquele apoio psicológico às famílias e às vítimas, era necessário, era urgente haver um apoio de técnicos especializados, porque verificamos que após este incêndio não se faz ordenamento, não se faz prevenção, não se faz coisa nenhuma e a única espécie que está a florestar o território ardido é aquela que a maioria quer combater, que é o eucalipto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra agora ao Sr. Deputado Santino Pacheco, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria começar por agradecer a vossa presença hoje aqui na Comissão de Agricultura na Assembleia da República, porquanto todos nós aprendemos sempre muito com elementos da sociedade civil, ainda por cima com a responsabilidade que vos cabe, em nos visitar e trazer um conjunto de sugestões e de críticas que nos parecem corretas e justas, e quanto a isso não iremos escamotear todas, porque muitas das vossas preocupações são também nossas preocupações, e termos mais informação é sempre positivo. Mas já vimos para onde estes debates no seio da Assembleia da República normalmente se conduzem. Falou desde logo o representante do Partido Social Democrata e vimos que quem fez pouco ou nada durante os 4 anos e meio que esteve no governo, qualquer cisco que vê no olho do outro já é um alívio. E de maneira que é um pouco isso o que se passa, porque fé e intenções não resolvem, como se prova no passado e como se prova agora, os problemas que temos. Queremos, por isso, dizer que registamos todas as preocupações que nos transmitiram, levar à letra aquilo que foi uma declaração do Sr. Secretário de Estado em sede de debate do orçamento, em que falou de improviso, e não me parece relevante. Nós temos a consciência plena daquilo que está a ser preparado e que muitas das medidas que vos preocupam e que são necessárias irão ser tomadas a curtíssimo prazo. É uma situação que nos preocupa imenso. Nós ou aproveitamos a catástrofe e fazemos desse aproveitamento uma oportunidade de fazer ressurgir um mundo rural novo e uma ruralidade nova, ou temos a capacidade de encontrar os meios financeiros para atuar no terreno, porque o problema está no despovoamento. O problema é o despovoamento e nós temos de encontrar medidas que revertam esta situação. Eu sou de um distrito do interior e conheço bem essa realidade e sei que fui Presidente de Câmara 20 anos naquele território, ainda por cima um parque natural, e sei muito bem que desde sempre este problema das faixas de gestão de combustível é um problema tremendamente difícil, porquanto muitos dos proprietários são idosos, muitos deles têm os familiares e os proprietários rurais que residem no estrangeiro, muitos imigrantes, e nós não encontramos forma de o fazer. Nacionalizar a prevenção é uma medida fácil, mas já aqui foi dito os valores. Não é fácil, mesmo numa situação agora pós-incêndios, encontrarmos os 200 milhões de euros para fazer uma intervenção a fundo. A entrada, as autarquias locais, e eu que fui autarca sei do que falo, as autarquias locais têm de ser sensibilizadas para esta situação. porquanto durante muito tempo nós, autarcas, não tínhamos a sensibilidade de que isto tinha peso político na população. E finalmente os incêndios deste verão vieram, de certa maneira, pôr na primeira página dos factos políticos e da resposta política e da exigência política que o cidadão põe perante problemas desta natureza. De maneira que eu queria repetidamente agradecer-vos. Hoje, ainda por cima, é o Dia Internacional da Floresta Autóctone, que calhou dessa forma o agendamento desta vossa presença na Assembleia da República. É por aí que passa muito das respostas que é necessário dar, porquanto todos nós sabemos onde é que está o problema maior destes incêndios, designadamente os deste ano, e o que tem acontecido, e por isso mesmo, repito, obrigado por nos virem trazer essas informações, e a nós agora compete-nos trabalhá-las e pressionar no sentido de obtermos as respostas que todos nós sabemos quais são. Agora, todos nós também temos consciência de que, perante a situação em que o país se encontra, não é possível responder de imediato a todas as vossas solicitações. Mas, da nossa parte, iremos fazer o que nos for possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Matias, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas e os representantes das diversas entidades que hoje nos trouxeram informações úteis e que nos, com certeza que nos darão muito pensar. Efetivamente, em termos de Orçamento de Estado, o contributo que possam dar neste momento pode, naturalmente, já não deverá ser incorporado, enfim, penso eu que não, será muito difícil incorporado. De qualquer das formas, o mundo não começa nem acaba com este Orçamento de Estado. Há muito mais futuro pela frente, esperemos nós, e todas as informações que nos trazem serão importantes para o futuro. E são parceiros absolutamente indispensáveis na construção de boas decisões e boas políticas para o futuro. Efetivamente, aquilo que se passou nas áreas ardidas, com os incêndios, chamar-lhe zona de guerra é uma expressão de facto bastante apropriada e que dá a dimensão da enormidade de trabalho que há pela frente. Eu penso que o Governo teve alguma dificuldade em começar por se aperceber, de facto, da enormidade e do impacto que os incêndios tiveram nestes territórios. Progressivamente veio a aperceber-se disso, penso eu, e a intervenção, de facto, deverá ser múltipla em diversas dimensões. O apoio à floresta, à reconstrução da floresta, naturalmente, mas também à agricultura, e aí muito à agricultura informal, tem um papel indispensável na ocupação do território e na organização do espaço rural, e penso que aí haverá muito por que fazer. Penso que não houve muita sensibilidade, sobretudo não só à floresta, mas também à agricultura informal, que ficou fora de apoios, como deveria, ou pelo menos não com a dimensão que ele deveria ter. Eu estou inteiramente de acordo com o engenheiro António Lobo quando ele diz que a gestão do território é a chave. Também estou de acordo quando se diz que as GESIFs não tiveram e não estão a ter o apoio que deveriam ter e, portanto, não estão a dar o contributo que poderiam e deveriam dar para a organização do espaço rural e da floresta. E eu tenho alguma esperança que, em particular, as unidades de gestão florestal que foram incluídas na nova legislação por iniciativa do Bloco de Esquerda possam ser um bom instrumento que, bem utilizado pelas associações, pelas GESIFs, pelas cooperativas, pelas autarquias, possa potenciar e dar um contributo para que progressivamente, porque estas coisas levam o seu tempo, para que progressivamente se comece a ordenar o espaço rural de uma forma melhor. E, portanto, tenho essa esperança, muito embora hoje uma proposta que o Bloco de Esquerda fez de financiamento à construção de unidades de gestão florestal, enfim, não deva ter grande futuro, deve estar a ser votada a esta hora. Depois queria referir-me sobre as questões da biomassa, das centrais de biomassa. Eu devo dizer-vos que há alguma desarticulação nas políticas do Governo relativamente às centrais de biomassa. Porque no princípio, no primeiro semestre deste ano, saiu um decreto-lei sobre centrais de biomassa e há coisa de 15 dias saiu um plano de biorrefinarias. E falando em linguagem muito chã, a bota não bate lá muito bem com a perdigota. E, portanto, há aqui duas dinâmicas, enfim, não quero estar a especular porque é que as coisas aconteceram assim, mas aconteceram, e, portanto, o Governo vai ter que começar a falar certinho
sobre o que é que quer fazer com a biomassa. Se são centrais de biomassa, que são centrais de geração passada e pouco rentáveis, se quer fazer biorrefinarias, que são utilizações avançadas e de nova geração para o aproveitamento integral da biomassa, não só para a produção de energia elétrica ou para aquecimento, que se calhar até é, do ponto de vista económico, o menos interessante, mas também quer tirar partido ao nível da indústria, de outros componentes que podem ser aproveitados da biomassa para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentar, enfim, sistemas de geração muito mais avançada que estão já referidos nesse plano de biorrefinarias, não muito bem referidos, e portanto isto vai ter que ser esclarecido pelo Governo. De qualquer das formas, o tema foi bem levantado. Assim como não foi referido, mas que os produtores florestais e os proprietários florestais também têm que ser compensados pelos serviços que prestam ao ecossistema. O atual Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, na entrevista da semana passada a um semanário de referência, reconhece que esses serviços devem ser pagos. E, portanto, se começa por haver reconhecimento, é bom que se comece a trabalhar a sério em compensar os serviços que os proprietários florestais e que os produtores florestais prestam ao ecossistema para além da produção de madeira, na paisagem, enfim, na biomassa, na captação do CO2, na filtragem da água, etc, etc. São serviços que são prestados, que até agora não têm sido pagos, já há um reconhecimento por parte do Governo que essa questão deve ser paga e, portanto, é um assunto que está na ordem do dia e que eu convidava também as organizações a trabalharem com os responsáveis políticos nessa linha. Sapadores florestais, eu vou acabar. Sapadores florestais, as atuais equipas de sapadores florestais, pelas contas que fizemos este ano, devido aos grandes incêndios, sobretudo nas zonas que arderam muito, tiveram um prejuízo por equipa da ordem dos 20 mil euros e esses 20 mil euros devem ser repostos. Deveriam ter sido repostos às entidades que gerem essas equipas que estão asfixiadas, como para o reequipamento, como o aumento do seu número. E estou totalmente de acordo com as limitações do PDR. Finalmente, Sr. Presidente, só para terminar, eu, enfim, vou ter que sair porque tenho uma reunião com outra entidade que vem muitíssimo longe e que já estava agendada antes, mas vai ficar aqui alguém que vai ouvir as vossas respostas e que me as fará chegar. E agradeço mais uma vez a vossa informação. Obrigado.
Está muito obrigado. Eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os representantes das organizações aqui presentes e agradecer o facto de terem vindo aqui hoje. Dizer que, talvez até para esclarecer o deputado Santinho Pacheco e até também e tranquilizá-lo, quando diz que, e até o deputado Carlos Matias, quando diz que o contributo que vieram aqui trazer hoje terá poucos efeitos no Orçamento de Estado, tranquilizar os senhores deputados com o facto de que podem, se quiserem ter essa oportunidade, poderão ainda dar indicação de voto às vossas bancadas das propostas, favorável das propostas do CDS, tendo em conta que as propostas que o CDS apresentou neste Orçamento de Estado resultam, de facto, de conversas que tivemos o cuidado de ter com todas as organizações, todas não, só, peço desculpa, de facto, que o Fórum Florestal foi das únicas organizações aqui presentes hoje, foi a única com quem eu, por lapso, me esqueci de contactar, mas tive reuniões quer presenciais, quer telefónicas, com todas estas organizações, na sequência do comunicado que fizeram, no sentido de tentar transpor para o Orçamento de Estado aquilo que eram as preocupações, dentro daquilo que nós também, CDS, achávamos que era razoável e pertinente para o Orçamento de Estado. E nesse sentido, de facto, propusemos a criação de parques de armazenamento de madeira ardida, tal e qual que reflete exatamente aquilo que aqui foi dito por várias organizações e que o que constatámos é que a proposta que o PS apresentou, que o Grupo Parlamentar do PS apresentou, não vem de todo, de forma alguma, satisfazer as necessidades, porque estão aqui inseridas cerca de 10 milhões de euros para parques de madeira do Estado. Os senhores não têm, não, dizem que têm dificuldade, nós próprios também tivemos muitas dificuldades, mas de facto com as propostas de alteração que agora foram entregues, têm uns quadros anexos que eu terei todo o gosto de fornecer, porque é público, está no site do Orçamento de Estado, onde têm de facto discriminado quais são as verbas que estão para cada uma das propostas que o grupo parlamentar do PS, que resulta, como é óbvio, daquilo que o Governo propõe, está a prever e que, no nosso entendimento, é manifestamente insuficiente. E, portanto, e uma outra questão que aqui não foi falada e que nós propusemos também foi uma dedução à coleta, que há de estar a ser votada hoje à tarde, uma dedução à coleta até 250 mil euros das despesas com a floresta, que, aliás, vem na sequência daquilo que já temos vindo a apresentar desde o início desta legislatura, que era a nossa conta de gestão florestal e que esta é especificamente para os pequenos proprietários florestais, porque não têm contabilidade organizada e que era muito importante terem, de facto, um apoio, uma dedução à coleta, uma redução dos seus impostos. Por fim, na sequência disto, dizer que não vou entrar pelo tipo de discurso que o deputado Santino Pacheco disse, a dizer que mais político de quem fez pouco ou nada quando esteve no governo, porque me parece que não é esse o objetivo que os senhores que vos traz aqui hoje, mas mais dizer que nós acompanhamos as vossas preocupações relativamente àquilo que são, por exemplo, o reequipamento das equipas antigas, que está, o Sr. Ministro disse que de facto ia haver reequipamento. Nós, em 2015, estava autorizada uma despesa para substituição de 144 viaturas, que este governo, à qual este Governo não deu seguimento, e agora estão previstas 41, pelas notícias que o Sr. Ministro nos deu, 41 novas equipas. Há imensa confusão que eu própria não consigo entender, depois mesmo das propostas de alteração, entre aquilo que são novas equipas, sapadores florestais, de vigilantes da natureza, de vigilantes florestais, de postos de vigia, os vários secretários de Estado contemplores nesta matéria falam de uma coisa e falam de outra, os próprios grupos parlamentares fazem propostas de alteração, nomeadamente, por exemplo, o PAN fala num texto em vigilantes da natureza e depois fala em vigilantes florestais e nós não conseguimos perceber aquilo que efetivamente querem fazer, e era bom que houvesse, isto não é, também não é uma tarefa fácil, confesso, mas de facto temos de perceber aquilo que queremos propor. E porque o meu tempo está a terminar, dizer que também temos chamado, isto para dizer que nós continuaremos a fazer pressão para que aquilo que entendemos que é importante para o setor agrícola, para o setor agroflorestal, seja tomado em consideração por este governo, nomeadamente, e refiro só apenas algumas questões que aqui foram deixadas pelos senhores, por exemplo, a questão do tratamento diferenciado pessoas afetadas pelos vários incêndios no que diz respeito, por exemplo, à elaboração das candidaturas. Por várias vezes questionámos o Sr. Ministro, aliás, por exemplo, congratulamos, hoje veio uma notícia que a Câmara de Oliveira do Bairro deu apoio, está a dar apoio aos agricultores afetados, aos pequenos proprietários, no preenchimento das candidaturas, que é uma tarefa que nós temos dito que é preciso, porque as pessoas não têm capacidade técnica, porque são pessoas, muitas delas, com idade avançada, não têm conhecimento técnico, e é preciso que as direções, e o argumento, vou terminar, Sr. Presidente, o argumento de que tem de haver segregação de funções na direção regional e como é a direção regional a aprovar candidaturas não as pode ajudar a fazer, no nosso entendimento não colhe, porque poderia haver um técnico para analisar as candidaturas, outro técnico para as ajudar a fazer. E foi isso que propusemos ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro disse que não era possível e que agora nesta fase, neste quadro ou neste concurso, as candidaturas, a elaboração das candidaturas é uma despesa elegível e, portanto, que as pessoas podem pagar a um projetista porque essa despesa será ressarcida. No nosso entendimento, essa não é a forma correta. Para terminar, dizer que lamento de facto não ter grandes coisas para vos ou muito boas notícias para vos trazer, mas dizer que nós continuaremos como sempre fizemos no passado, entendemos que as propostas devem ser feitas por quem, devem ter em consideração quem de facto conhece a realidade do terreno, devemos falar com as organizações e depois, como é óbvio, filtrar aquilo que entendemos que é o mais correto, porque não se pode acolher a tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Mesa, João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar as organizações aqui presentes, que já são nossas velhas conhecidas. Muitas vezes temos discutido a matéria de política florestal e temos efetivamente um problema. E o primeiro problema que temos é que as questões que nos trazem davam para um debate muito profundo e muito demorado. Eu, se calhar, passava muito rapidamente por algumas questões que colocaram e depois gostava de aprofundar algumas questões. A questão do PDR 2020, entendemos que é uma questão pertinente, estará a ser votada ou vai ser votada uma proposta do PCP para aumentar a comparticipação nacional de 15% para 25% nas medidas de apoio à floresta. Entendemos que é uma forma, não há muitas formas de aumentar o PDR, mas esta pode ser uma forma. Entendemos também, propusemos que existisse, colocámos a dotação orçamental, um apoio à perda de rendimento. Uma coisa é a reposição do potencial produtivo, outra coisa é o rendimento que não se tem enquanto a produção não volta aos níveis que tinha antes dos incêndios, e esta é uma matéria, colocámos de forma geral, é uma matéria que entendemos deve ser acompanhada. Concordamos que há um tratamento desigual das vítimas. Se acompanharam a discussão do Orçamento de Estado que fizemos aqui na especialidade, reconhecerão que o PCP colocou esta matéria, reafirmando que era preciso olhar para a mesma forma. Não podemos achar que nos sítios há revita e tem uns apoios e noutros sítios não há revita e paciência, não revita e não tem apoio. Não acompanhamos isso, como também acompanhamos esta preocupação da diferente produção legislativa e dos diferentes despachos, alguns até em sentido, não são propriamente no mesmo sentido. E por isso sugerimos ao Sr. Ministro que fosse feita uma consolidação legislativa devidamente a esta matéria, porque já foi publicada muita coisa. As medidas de Bruxelas não nos servem, pois, a quem o diga, da parte do PCP, só tem que acompanhar aquilo que dizem. Aliás, o problema está em nós, em Portugal, a nossa política agrícola e a nossa política florestal é tão pura e simplesmente a PAC e os quadros comunitários de apoio. Pouco mais temos que isso em termos de política florestal, e esse é um problema, política agrícola, esse é um problema que temos. As equipas de sapadores florestais, também há aqui esta preocupação na sua constituição. Também me deixem registar com agrado, não esperava ouvir isto, mas ouvi e por isso quero registar, que vieram aqui colocar a necessidade do Estado fixar o preço da madeira, e eu, pronto, registo isso com agrado, até porque isso é uma espécie de aproximação e não é muito comum da parte das organizações que representam falar numa matéria que o PCP fala constantemente, que é o problema do preço da madeira, e que é o estímulo, o grande estímulo à produção, a uma correta gestão florestal, é o preço. Nós podemos pensar em tudo e nos acessórios todos e naquilo que a floresta representa, mas o essencial da floresta serve para produzir madeira, aquela que é de produção, né? E isso devia ser avaliado. Eu sei que quando há duas ou três empresas que dominam o negócio da madeira em Portugal, é difícil enfrentá-los e colocar isto em cima da mesa como precisava de ser feito, mas esta questão tem que ser feita. Depois há o problema da clarificação do Orçamento de Estado. Tiveram com o Ministro a pessoa indicada para isto, porque nós próprios exigimos que houvesse um mapa que pudesse clarificar, porque depois há medidas dispersas em vários. Nós identificamos pelo menos 5 ministérios que podem ter medidas para intervir nestas matérias. E por isso era preciso clarificar, nomeadamente haver um mapa que clarificasse esta questão, mas o histórico dos orçamentos de Estado, e não é de agora, infelizmente é de muito tempo, não são de se virem a tornar mais transparentes. Pelo contrário, são de se virem a tornar mais opacos e mais difíceis de escrutinar. E por isso essa é uma dificuldade que tem, mas nós aqui deste lado também a temos. Gostava de... Há aqui questões que são de fundo e que são importantes. Uma delas é, os senhores vêm aqui, vêm a várias entidades, porque não se revêem todos da mesma forma na política social e depois resolvem constituir várias entidades. O mesma forma que deste lado há vários partidos políticos, mas não temos todos a mesma perspectiva relativamente às coisas, e deixe-me-vos dizer que há um conjunto de matérias que aqui o colocam, que já estão colocadas como propostas de orçamento ou já têm vindo a ser tratadas ao longo de muitos anos. O PCP, 25 anos antes de serem criadas as IFE, propôs na Assembleia da República que elas fossem criadas. O que é que nos disseram na altura? Que a gente queria fazer uma reforma agrária para a floresta. Entretanto, depois viesse a confirmar que, afinal, as IFE eram importantes, e eram importantes e tinham, aliás, foi agora aqui referida a importância, e, aliás, andamos aqui, se calhar, até a duplicar um conjunto de entidades que podem ser relevantes. Como as medidas para a pastorícia, há aqui um conjunto de coisas que são aprovadas recorrentemente, são apresentadas recorrentemente na Assembleia da República, e se elas não estão no terreno, também é por vontade de não tem havido as maiorias que as consigam aprovar. A avaliação que o PCP faz destas questões vai ao encontro daquilo que colocaram. O problema da floresta é um problema de recursos e de afetação de recursos, nomeadamente dos recursos públicos, porque há regras, há legislação, agora fala-se nas faixas de gestão, nas redes, num conjunto de matérias, que a legislação não foi esta alteração de junho que os colocou lá, já existe há muito tempo. O exemplo mais claro é o cadastro. O cadastro não está feito, para fazer o cadastro são precisos 700 milhões de euros. Foi dito há muitos anos e nunca foi... Pode-se alterar a lei que quisermos. se não alteramos. Só para os 7 conselhos piloto, disse-nos o Governo que não estavam concluídos porque faltavam 15 milhões de euros. Para 7 conselhos piloto. E os senhores que são proprietários florestais e que representam os proprietários florestais sabem melhor que nós que o cadastro, ou alguém no terreno para fazer cadastro, ou então não é com o computador e com o mapa que vamos lá. E por isso é um problema de afetação de recursos. Eu acho que demos passos importantes e na pressão que foi feita, a verdade que a versão original do orçamento será certamente diferente daquela que vai ser aprovada, e só as propostas do PCP representavam 785 milhões de euros para a política florestal, desenvolvimento rural, desenvolvimento regional, e por isso haverá, e o próprio Governo foi dando passos no sentido de ir colocando algum orçamento, ir fazendo manifestação de orçamento que é preciso colocar na floresta, porque o que assistimos durante muitos anos foi dizer que ia fazer diferente, sendo depois na prática em termos orçamentais isto não ter reflexo. Outra questão que é muito pertinente é esta questão da política florestal. Agora reclamamos todos, é verdade, fazem falta técnicos nos terrenos, os técnicos não vão, não há técnicos, são as câmaras municipais que têm técnicos onde vão, mas depois também, mas a verdade é que não há técnicos. E a verdade é que durante muito tempo houve muita gente a achar que o problema do país era que o Estado era gordo. Mas até se transferiram responsabilidades para as associações, eu não conheço a vossa opinião relativamente a esta matéria, mas muitas associações aceitaram isso de bom grado. Aceitando a resposta, nem se não precisamos do Estado, nós resolvemos o problema. E o que se vem agora a verificar é que precisamos do Estado. E agora tudo reclamamos que haja Estado. E por isso é que uma das propostas que também fazemos, o ICNF, que já foi a vanguarda da política florestal no nosso país, tem dos quase 1.300 trabalhadores, 600 têm mais de 155 anos. Apenas 50 trabalhadores têm menos de 40 anos. E isto, se não há aqui uma inversão, há aqui uma perda de cultura, de instituição, que vai acontecer e será uma perda para o país.
Sr. Deputado, agora sim, terminasse.
Termino mesmo, o engenheiro António Louro, que já até fica muitas vezes connosco, colocou uma matéria, o PCP propôs que um conjunto de entidades fossem ouvidas no grupo de trabalho dos incêndios, que é esta ideia de precisamos olhar de uma forma diferente para o território, precisamos, sem dúvida, mas é importante, aquilo que o senhor engenheiro veio cá fazer muitas vezes foi falar-nos numa experiência piloto, numa experiência que fazia no seu concelho, dada como modelo e como por ali é que era o caminho. Não era só o caso de Maçã, era o caso de Mortágua, e depois nós agora veio esta onda toda e verificamos que afinal não houve aqui coisas diferentes que nos salvassem desta matéria, por isso também precisamos de refletir sobre isso e aprofundar a reflexão sobre isso e sobre aquilo que se calhar indicávamos como o caminho sendo por ali, e agora verificámos que se calhar o caminho pode também ser por ali, mas não é só por ali, tem que ser mais alguma coisa que isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora então às respostas, por último, das entidades. E íamos pela mesma ordem, se concordassem. E assim sendo, eu dava a palavra à senhora engenheira Rosário Alves, da Floreste, faz favor.
Muito obrigada. Com o tempo que temos disponível não podemos abarcar tudo, mas há aqui uma questão que eu gostaria de referir. O que nos traz aqui estas organizações não são as visões diferentes. É uma base comum. Ou seja, a preocupação comum que estas organizações têm relativamente ao investimento e relativamente à calamidade que afetou os produtores florestais e que têm sido esquecidos. E daí a minha pergunta ao Sr. Deputado, porque foi mais concreta e por isso eu vou ser mais concreta e peço desculpa por isso, que é, de facto, as empresas foram apoiadas, as explorações agrícolas foram menos apoiadas, mas foram apoiadas, e os produtores florestais não se vislumbra, e nós temos casos, modelo, em outros países que foram afetados por catástrofes desta natureza, e temos as respostas que a França, que o Chile, que os Estados Unidos, que a Galiza deram em situações desta natureza. Nós ainda não vimos, por exemplo, falar no Fundo de Solidariedade Europeu e de ir buscar lá verbas para afetar a estas medidas, porque as propostas que fez para reforço da coparticipação nacional, nós também a fizemos em sede PDR. Nós não podemos estar com um PDR com a mesma dotação depois de uma catástrofe destas. E, portanto, poderá não ser em 2018, até porque temos outra dificuldade, como bem refere, que é da capacidade técnica que temos no terreno e da capacidade até empresarial para fazer face aos desafios que temos pela frente em termos de exploração da madeira, de estocagem da madeira e nova reflorestação. E, portanto, aquilo que nós precisávamos desta casa era também de um maior consenso, porque aqui o que nos traz é o consenso, eu sublinho, e eventualmente há questões de ordem particular que nos podem diferenciar, e isso também, obviamente, que é de saudar nos partidos políticos, mas tem que haver aqui uma base de consenso que não temos que encontrar. E deixa-nos dizer que na primeira reunião que tivemos em conjunto, também sublinhamos que, da parte das organizações da produção florestal, nós não nos sentimos tão responsabilizados por aquilo que aconteceu este ano. Porque nós, há 15 ou há 20 anos, que estamos a chamar a atenção, nomeadamente nesta casa, para muitos destes problemas. E, portanto, eu na última vez que tive aqui, e os senhores deputados, e portanto não me vou alongar muito nas questões do orçamento, porque já me disseram basicamente que pouco podemos fazer, mas da última vez que fiz, que pouco podemos as nossas propostas hoje em termos de eficácia. Mas de qualquer das maneiras, as deixámos. Mas queria referir aqui uma questão, entretanto perdi-me. Mas a mensagem que vai ficar em termos de orçamento de Estado vai ser que para a floresta vai haver um orçamento que interfere e que interfere no déficit 0,1%. E isto é a mensagem que é passada para a sociedade em geral. E o que nós precisamos saber é quanto é que vai para a prevenção, quanto é que vai para o combate, quanto é que vai para a floresta privada, quanto é que vai para a floresta pública, qual vai ser o papel do Estado. Nós vemos uma empresa pública, vemos um fundo de investimento imobiliário do Estado, a empresa a anunciar, o fundo já existe. Qual vai ser, de facto, o papel do Estado, sendo que parece que a acabitamentação orçamental para essa empresa pública. E eu digo, porque é que não aceitam a nossa proposta de reforçar o fundo florestal permanente, que nós estimamos que deveria ser 60 milhões para 2018. E, portanto, são opções. Quando o senhor deputado se refere aqui, isto não é exclusivamente para o senhor deputado, mas para todos os grupos parlamentares. Relativamente às organizações da produção, nós temos que dizer que a reforma tem esquecido, mas no debate do Orçamento de Estado também tem sido esquecido. Nós temos uns serviços públicos que podem estar, em termos de faixa etária, em termos de número de funcionários, debilitado. Portanto, isto é um processo de décadas, não é um processo muito recente. Mas nós temos, como bem disse, transferências de funções que foram feitas para as organizações e nós temos propostas dos contratos-programa, porque aquilo referido pela senhora deputada do Partido Popular podem ser os técnicos das câmaras, mas também podem ser os técnicos das associações. Podem ser os técnicos das associações a fazer o cadastro. Podem ser os técnicos das associações a mobilizarem as pessoas. E devem ser eles. Porque se nós formos ver para a estrutura da capacidade técnica, hoje estas organizações têm que ser tidas em contas. Elas não se substituem ao Estado, mas ocupam uma franja das atividades que eram do Estado, em que nós estimamos que é de 30% da sua atividade tem caráter público. Muitas delas têm interesse público, são reconhecidas. E, portanto, há aqui uma questão que nos preocupa. Eu termino. Na última vez que estive aqui, tive a ocasião de dizer, de partilhar com os senhores deputados, que, para além das questões legislativas, que, como já foi aqui referido mais uma vez, são de grande complexidade, produzem-se muito, muitas delas deveriam ser, se calhar, consolidadas, nem que sejam documentos técnicos e orientações técnicas para nós nos situarmos. Mas esta Casa tem outro papel e é esse que esperamos para o próximo exercício de 2018. É de escrutínio, é de monitorização. A disponibilidade da deputada Patrícia Fonseca em nos fornecer as tabelas para nós percebermos as rubricas orçamentais, agradecemos e temos que fazer um escrutínio, porque estas organizações vão estar unidas nesse escrutínio e o que nós esperamos desta Casa, porque é uma das responsabilidades da Assembleia da República, nós temos que saber exatamente para onde vai o dinheiro. Será, e deixo esta pergunta no ar, será que os 80% para o combate e 20% para a prevenção se vão inverter em 2018? Nós gostaríamos que sim. Então...
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro António Gonçalves Ferreira, Presidente da Direção da UNAC, faz favor.
Sim, Senhora, muito obrigado mais uma vez. Eu reforçava aqui o que disse a Rosário Alves, que é na floresta e no território os agentes que lá estão fizeram o seu trabalho. Fizeram o seu trabalho, investiram, empenharam-se, modernizaram-se, mas na realidade o Estado deixou muito por fazer. Portanto, e mesmo assim, as coisas, há excelentes exemplos, há o exemplo de Mação, há o exemplo de Morte d'Água que foi feito, que foi dito, mas quando nós deixamos que os incêndios tomem a dimensão que tomaram, portanto, nós sabemos que não há nada a fazer. Portanto, este ano aconteceu mais uma coisa, que foi morreram 100 pessoas. Portanto, além do que já costumava acontecer antes. Portanto, e na realidade passou um pouco para a opinião pública a ideia que uma parte dos culpados disto são as pessoas que estão lá no território e que não tomam conta do território como devem. Eu penso que quem lá está, nós que lá estamos, e acho que todos aqui podemos dizer isso, nós que lá estamos,
fizemos o nosso trabalho. Não conseguimos fazer, se calhar, tudo o que queríamos, mas, na realidade, houve, por parte do Estado, algumas lacunas graves. E uma das características deste último ciclo político relativamente à floresta é que a floresta era um assunto consensual, geralmente, entre as forças políticas e no país, e pela primeira vez, que eu saiba desde sempre, não se conseguiu esse consenso. Portanto, e a reforma florestal foi um momento de ruptura, foi um momento em que não conseguimos pôr o interesse nacional à frente do interesse particular de cada um, e isso preocupa-nos muito. E preocupa-nos muito que isso não possibilite, se calhar neste momento, que o empenho e o trabalho que está a ser posto, que nós não pomos em causa, que há empenho de todas as entidades em que as coisas melhorem, não é? Mas o que nós sentimos e o que nos preocupa é que não se está a conseguir pensar para além da gravidade do problema, não é? Portanto, o problema foi grave, está-se à procura nos mecanismos normais de uma resolução para este problema, e a dimensão desta catástrofe pedia que fossem procuradas soluções para além da normalidade. E mesmo dentro da normalidade, nós sabemos que se não houver pressão pública dos agentes no terreno e essa pressão tiver consequências mediáticas, as coisas não andam para a frente. Vou dar um caso concreto, que é a medida 622 do PDR, da reposição do potencial produtivo, em que o que foi dito ao princípio foi que o apoio era de 50%, nós pressionámos e dissemos ao Sr. Ministro: o Sr. Ministro não é, o senhor pode ir mais à frente. E o Sr. Ministro foi porque, na realidade, podia, e pode ir ainda mais se quiser. Portanto, e é isso que nos preocupa, que é, havendo mecanismos, que as condições de exceção que o país está a passar neste momento na floresta justificam que se vá para além da normalidade, não se está a ir. Portanto, não se está a fazer tudo o que é possível, quer em termos nacionais, quer em termos comunitários, para se resolver e para se minimizar as consequências dos incêndios. Vou dar outro exemplo. O ICNF é a entidade gestora das matas nacionais, onde está mais de metade da madeira ardida em Portugal, já referi-se há bocadinho. Tem que haver mecanismos de exceção que permitam controlar aquele estoque de madeira. O ICNF não se pode escudar atrás de dizer: eu tenho que fazer um concurso público, eu tenho que respeitar isto, eu tenho que fazer aquilo. Assim, ninguém quer que se façam ilegalidades, nós não pedimos nenhuma ilegalidade. Agora, pedimos que se usem mecanismos especiais, mecanismos de catástrofe, para resolver problemas que têm a dimensão que têm. Portanto, era essa preocupação que nós trazíamos aqui assim, dentro da nossa diversidade, porque as várias federações até têm uma base, por vezes, regionalizada e têm diversidades territoriais diferentes. É isso que nós trazemos aqui, mas isso conseguiu-nos motivar a virmos cá os 7 ou os 6, o que não é fácil, posso-vos dizer, não é? Portanto, é quase como levar os partidos políticos todos a dizer a mesma coisa. Portanto, é quase tão difícil como isso. Mas nós viemos cá. Portanto, porque na realidade isto foi para além das tais linhas vermelhas que não se podem ultrapassar. E assim, e estamos disponíveis para vir cá mais vezes, para outro tipo de reuniões, até se calhar mais de trabalho, no sentido de procurarmos soluções que nós sabemos que são possíveis, a nível nacional e a nível europeu, que permitam outra resposta à dimensão da catástrofe que tivemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Engenheiro Vítor Guterres, da Federação Nacional de Produtores Florestais. Faz favor.
Muito obrigado. Concordar com tudo aquilo que foi dito anteriormente pelos meus colegas, mas reforçar uma ideia que nos preocupa bastante, que é a quantidade de madeira que está no terreno queimada. Uma das nossas associadas, que é a entidade gestora de 12 IFES, em 6 concelhos, acho que deve ter cerca de 7 mil aderentes. Se para a constituição da IFE tem que ter no mínimo 50% de aderentes, portanto, os proprietários são muito mais para além daqueles que são aderentes das IFES. E se não se faz algo com músculo financeiro para ajudar a retirar a madeira que está no terreno, os anos vão passando e a madeira vai continuar lá. Para além do problema económico, é um problema ambiental, socioeconómico, de paisagem. Defendemos tanto que o nosso interior é importante em termos turísticos. Pergunto quem é que quer visitar um território que... Eu sou de Oliveira do Hospital, entro no IC6 em Penacova, vou até Ceia, até à Serra da Estrela, e a única coisa que vejo é a área queimada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro António Louro, Presidente da Direção do Fórum Florestal. Está bem? Faz favor.
Eu penso que grande parte das coisas estão ditas e poderei utilizar este tempo só para tentar desmistificar uma ideia que muitas vezes nestas questões da comunicação pode falhar. É que o projeto de Mação falhou. O projeto de Mação não chegou a acontecer. Sim, mas é bom que fique claro. O que acontece é que Mação, estas lições que o país, deste momento de choque, está a aprender, aprendeu-as em 2003. E digo-vos sinceramente, desta vez ainda não aprendi nada que não saiba desde 2003. Porque em 2003 nós perdemos 22 mil hectares, com grande violência, grande intensidade, e depois de muito trabalho feito. E a lição que nós aprendemos em 2003 é muito simples. Só resolveremos os grandes incêndios gerindo território. Gerindo território para fazer ordenamento em territórios de minifúndio, só concentrando a vontade das pessoas e tentando agregar funcionalmente propriedades. Ajudámos a nascer as IFES, lutámos para que surgissem as IFES de gestão total, porque isto já não vai lá, já lá não há gente para gerir essas propriedades e o desafio já é encontrar formas de gerir essas propriedades, respeitando a propriedade privada, mas com novos modelos que substituam as pessoas que já não estão no território. E depois tentámos fazer tudo o que estava ao nosso alcance como município. E fizemos um gabinete florestal antes de haver obrigação na lei, fizemos a limpeza das linhas elétricas antes de haver lei que a suportasse, fizemos a criação das faixas ao longo das estradas municipais antes de haver lei que a obrigasse, limpámos das poucas faixas que existem de primeira ordem de 60 metros de largura em propriedade privada, estão em Mação. E até demos os kits às aldeias porque tivemos a noção que elas precisavam de autoproteção. Isto em 2003, já lá vão 14 anos. E aquilo que pedimos sempre ao Estado foi: ajudem-nos. Nós precisamos de um novo modelo, precisamos das IFES a funcionar na gestão total e perseguimos sempre essa ideia porque sabemos que a solução, a única que vai funcionar, é essa. Tudo o resto são paliativos que nos ajudariam a ganhar tempo e que infelizmente não chegou. Agora, há uma coisa depois disto tudo que eu tenho a certeza. Se tenho a certeza de alguma coisa, é que o caminho que andamos a tentar fazer desde 2003 está tudo certo e temos é que ainda fazê-lo com mais vontade, com mais perseverança e com mais esforço. Mas também tenho a certeza de outra coisa. Não chegaram 14 anos para convencer o Estado português a utilizar todas as condições num território para fazer um projeto piloto que agora seria extremamente útil ao país, porque saberia se ele era importante para replicar no resto do território ou não. Podíamos ter percebido quais eram as questões que preocupam os proprietários, quais é que eram os níveis que tínhamos que dar de incentivos fiscais para que as coisas acontecessem. Ficou o trabalho todo por fazer. Se alguém falhou neste processo, não foi o município de Mação, não foram agentes de Mação, foi o Estado português. Porque nós fizemos o desafio atempadamente a todas as entidades que nos ajudassem, porque estavam criadas todas as condições para isso. E o que ainda me entristece mais é que tudo aquilo que nós fizemos, que era o que estava ao nosso alcance, o país acabou por seguir o mesmo caminho. Fomos os primeiros a limpar linhas elétricas, invadimos mais de 20 mil propriedades a limpar linhas elétricas com 15 metros de largura, o país transformou numa obrigação da EDP. Fomos dos primeiros a fazer a limpeza dos 15 metros de cada lado da estrada, sem qualquer suporte legal, o país seguiu o exemplo e no 124 transformou-o em obrigação. Fomos o primeiro a dar kits de intervenção às aldeias, está aí no documento de Pedrógão a dizer que deve ser o caminho a seguir pelo país. Criámos um gabinete técnico florestal com técnicos no município, e hoje é uma obrigação dos municípios. Portanto, quer-me parecer que é pena que se, é muito fácil, às vezes todos sabemos as dificuldades da comunicação, que se passa essa imagem que não resultou. Mação perdeu 27 mil hectares. Foram atingidas 56 aldeias. Foram evacuadas as populações de 40. Não perdemos nenhuma vida humana. Eu tenho a certeza absoluta que se não fossem as faixas que lá estavam nas estradas, que nos permitiram entrar e sair com segurança, se não fosse o gabinete técnico florestal ter funcionado e ter ao longo dos anos notificado imensos proprietários, se não fossem as 957 notificações que saíram em maio deste ano a incentivar os proprietários a limpar, provavelmente tínhamos lamentado, para além de todas as percas, vidas humanas. Agora, o desafio está aí para o futuro. É não desanimar, não perder a esperança, porque, senhores deputados, estes territórios ficaram impedidos durante os próximos 30 anos de ter rendimento dos seus territórios. Isto não é a agricultura, em que se voltam a plantar as couves e daqui a 3 meses já se tiram. Isto não é os equipamentos agrícolas que se compra, vem o homem do stand, descarrega o trator, dá-se a chave e vamos lavrar. Isto é a floresta. Fazer pinheiros ali só vai dar rendimento daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos eu tenho 80. Agora imaginem aqueles proprietários que hoje têm 80 e 70 a ouvir falar nisto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Filipe Roque, Vice-Presidente da ANEF. Faz favor.
Ora bem, Srs. Deputados, mais do que encontrar culpados, se foi o passado, se é o presente, a nós o que nos interessa aqui, e é a razão porque vimos cá já não sei quantas vezes, é tentar encontrar soluções para aquilo que está mal. Portanto, pensar no futuro, ver o que é que efetivamente está mal. Os senhores, como representantes do povo e como a entidade legislativa por excelência, têm a obrigação perante a sociedade de contribuírem claramente para isto. E não, cada vez que nós aqui vimos, como é que vos diga, cada vez que aqui virmos, estarmos a ouvir unicamente um passar de culpas. Não é essa a intenção com que vimos aqui. Vimos aqui para que sejam apresentados, para vos apresentar os nossos problemas, para que os senhores sejam sensíveis a eles e venham a propor soluções para que, isso seja, para que estas calamidades sejam minimizadas, não quer dizer que não aconteçam, sejam minimizadas. E por aí digo já que fico muito surpreendido que nenhum dos senhores ouviu falar no tal Fundo Florestal Permanente. O tal Fundo Florestal Permanente que não tem sido utilizado para aquilo que efetivamente foi criado. E nenhum dos senhores, pelos vistos, está sensibilizado com isso, porque nenhum dos senhores, nas vossas alocuções, fez referência à má gestão, e à má gestão não, à má utilização dos fundos públicos no Fundo Florestal Permanente. Quanto a haver técnicos ou não haver técnicos, meus senhores e minhas senhoras, eu penso que não há tanta falta de técnicos. Ponham-nos é a trabalhar. Porque nós não podemos continuar a ir aos serviços públicos e continuarmos a ver 4 e 5 técnicos que estão metidos em gabinetes e quando vão ao campo para ver um projeto qualquer vão aos 2 e aos 3. Não é preciso, ou temos capacidade técnica, ou acreditamos no técnico que lá está e ele vai ao campo e é suficiente para analisar a situação, ou não precisa de ir com uma muleta atrás ou com um fiscal. Porque se temos um Estado que desconfia dos seus funcionários, é o mesmo que eu ter um empregado em que, no fundo, paga 2 para fazer o trabalho de 1. Isto é má gestão. E é má ajuda e má assistência técnica. Ainda também relativamente à assistência técnica, cuidado com as situações dos técnicos a poderem vir das câmaras ou dos serviços, particularmente dos serviços, a poderem vir a ajudar no preenchimento dos serviços. Porque as relações especiais, as chamadas relações especiais, não existem só para as empresas. Pode-se correr o risco de haver uma ajuda a um determinado organismo para que faça o preenchimento desses formulários e ajude, efetivamente, como é necessário, os produtores menos esclarecidos, mas depois, se essa mesma entidade é que vai fazer um trabalho, pode ser chamada à situação das relações especiais e haver outra vez processos de devolução de verbas. Essencialmente é isto. Uma das preocupações que nós temos também, segundo fomos informados ontem, no dia 28, deslocar-se-á a Bruxelas uma delegação do ICNF para ver da possibilidade de autorização para exportação da matéria ardida, nomeadamente da madeira de pinho. Ora bom, isto vamos lá ver. Há um despacho comunitário de que a estilha feita com a menos de 3 centímetros, se não estou em erro, pode ser exportada. Portanto, não sei se o ICNF, provavelmente o ICNF, o que lá vai fazer é por exportar outro tipo de madeira, nomeadamente madeira de maior dimensão, obviamente. Não é? Penso que seja por isto. Porque se é só para que depois venham de Bruxelas à mesma, com a norma que já existe, ou com a medida que já existe, de dizerem, sim senhor, abaixo de 3 centímetros podem exportar, não vale a pena mais uma vez ir a não sei quantos técnicos, que provavelmente deve ir uma boa delegação, para discutir isto com Bruxelas e virem de lá sem nada. Muito obrigado, não me quero alongar mais.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Luís Calaim, Secretário-Geral da FENA Floresta. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado por nos terem recebido, obrigado por termos aqui este tempo. Para terminar, só queria referir duas coisas para nós pensarmos para o futuro e disponibilizarmos para o futuro. Uma tem a ver com a educação ambiental e outra tem a ver com a energia. A nível de educação ambiental, é urgente, é demasiado importante que se inclua o setor agrícola e o setor florestal na parte da educação ambiental. Não podem ser só as organizações de defesa do ambiente, que são extremamente importantes, não podem só ser os ambientalistas ou os engenheiros do ambiente a participar, mas nós temos que todos em conjunto puxar pela produção primária, pela agricultura, pela floresta e para que se coloque na parte da educação um foco mais importante neste este estímulo. A outra questão, que é sobre a energia, que já se falou aqui um bocadinho sobre energia, eu queria só refazer uma referência. Um dos projetos europeus que nós temos do H2020 tem a ver com a biomassa, com a utilização de podas agrícolas e florestais. E fui visitar uma exploração perto de Barcelona, onde o município criou uma vala, um local, onde os agricultores e os produtores florestais colocavam lá gratuitamente as podas agrícolas e florestais e faziam a utilização gratuitamente e faziam depois a produção de energia para aquecer a escola e as piscinas. E não há, aquilo abria uma hora, fechava a outra, não há casos em 3 anos de trabalho, aquilo foi financiado por um live, não há casos de colocação de maus objetos lá dentro, de óleos ou de produtos, porque aquilo como era para os filhos e para as crianças, as pessoas tratam bem daquilo, que é um projeto comunitário. Era importante nós, em Portugal, começarmos projetos destes piloto. Desafio, sei que as vossas ligações a muitas câmaras, a muitos municípios, também as nossas, temos trabalhado dessa forma, porque é muito importante que, a nível de energia, que haja com apoios, que haja a começarmos a fazer alguns testes, a fazer alguma utilização para a produção de energia pelos resíduos florestais e pela matéria florestal. Obrigado.
Muito obrigado às entidades que aqui vieram apresentar suas sugestões, as suas propostas, os seus comentários, e queria dizer que o podem fazer também por escrito, e agradecemos que o façam por escrito, por correio eletrónico, para a Comissão, e também agradecer a participação das senhoras e senhores deputados, e espero que desta audiência tenha resultados profícuos para as partes. Muito obrigado, boa tarde.